Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, a crise dos Yanomamis, com o líder indígena Júnior Yanomami. 20 mil garimpeiros ocupavam terras indígenas Yanomami nos últimos anos, de acordo com lideranças locais. Mais de 18 mil casos de malária foram registrados na terra indígena Yanomami em 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Júnior Yanomami é líder indígena, representante do povo Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, Ikeruana, e presidente da Associação Yanomami. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigado pela entrevista.
Obrigado por me chamar, me ouvir. Agradeço. É isso.
De acordo com o relatório de avaliação dos primeiros meses da emergência Yanomami de 2019 a 2022, 570 indígenas de até 5 anos de idade morreram por causas que poderiam ser evitadas se o sistema de saúde estivesse atuando de forma adequada. Júnior, como está a situação de saúde do povo Yanomami neste momento?
Hoje estamos se recuperando. Em 4 anos atrás, o povo Yanomami sofreu muito, né? Não só 570 Yanomami que morreram. O número, se a gente procurar informações corretas, né, nas comunidades, o número dos óbitos 0 a 5 anos é bem maior. Entendeu? Tem muitas crianças que faleceram, né, nas comunidades sem presença do Estado. Não foram registrados de óbitos. Durante esses 4 anos, o governo do Bolsonaro, né, tem muitos Yanomami, crianças, mulheres, homens, morreram por falta de assistência de saúde e também dessa assistência, né, porque não chegou a saúde Yanomami. Por isso, muitas crianças morreram, né, nas comunidades sem presença da equipe de saúde. O que foram registrados, 570, onde os profissionais estiveram presentes, presenciaram esses óbitos nas comunidades, né? Então, por isso, se calcular bem, o número é bem maior. Tem muitas declarações de óbitos que não foram registrados, não foram assinados pelo médico, porque o médico não estava presente, não viu essas crianças morrendo, né? Então, por isso, o número é bem maior. Hoje, né, a saúde Yanomami ainda está se reestruturando, né, que não é simplesmente 8 meses, 9 meses, né, que a saúde Yanomami vai resolver.
Toda essa situação foi provocada pelo garimpo ilegal. Tinha mais de 20 mil garimpeiros nas terras Yanomamis. Como está a situação hoje?
Atende Yanomami, nós Yanomami sofremos muito. Durante 2020, 2021, mais de 22 mil invasores, os garimpeiros entraram na terra Yanomami, onde destruíram os rios, a floresta, envenenaram, contaminaram águas, né? Essas águas contaminadas, nós Yanomami bebemos e ficamos doentes. Todos nós Yanomami, crianças, homens, mulheres, estamos contaminados de mercúrio, né? Mais de 800%. Foi feito laudo, foi feito pesquisa, então foi comprovado, né? Mas por isso estamos enfrentando essas cicatrizes que o Bolsonaro deixou na terra indígena Yanomami. Essa cicatriz foi deixada pelo Bolsonaro, né? Que deixou omissão, que deixou, não salvou a população Yanomami. Então, por isso, nós sofremos muito, né?
Com essa situação, em janeiro de 2023, o Ministério da Saúde decidiu declarar emergência em saúde pública de importância nacional. Essa situação da população de mulheres e crianças? Já está funcionando o sistema de saúde já para resolver esse problema em relação à população Yanomami?
Está longe de resolver. Durante 6 meses, né, a emergência de urgência que funcionou muito bem, né, salvou muitas crianças, recuperou muitas crianças. Tem muitas comunidades onde ainda a presença dos garimpeiros, né, não chegou à assistência de saúde. Próprios os garimpeiros tomaram a unidade básica de saúde. Então, o médico não tinha como chegar a essas comunidades por falta de segurança, porque os garimpeiros estão armados, né, porque não podia a polícia acompanhar o médico fazer seu trabalho. Então, por isso, tem muitas comunidades que estão sem atendimento até agora, mas suas comunidades ainda esperam esse atendimento. Né? A emergência, o decreto está em ativo ainda, mas a emergência, aqueles médicos voluntários, missão, já retornaram para a cidade. Hoje, só tenho contratados, o programa Mais Médicos, né, que estão trabalhando. O hospital de campanha dentro da Terrindinha no Mami foram retirados. Tiraram esse hospital. Vai retornar à mesma situação que a gente enfrentamos.
Vamos agora ouvir uma música de escolha do convidado. Violeta Se Fui, A Brisa Flower. A música é de 2018, fala sobre a liberdade e a vontade de ser livre. A artista Brisa Flower, a intérprete e compositora da canção, foi a primeira artista indígena a se apresentar no festival Lollapalooza. Quero um comentário seu sobre essa música, Júnior.
Bom, a música fala bem, né? Eu gostei, eu ouvi e eu compartilhei.
Novos ventos pra onde sopram, se eu sou um passarinho. Não caibo em gaiola, já fugi do ninho. Carregando a viola para longe, 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 longe. De quebrada em quebrada, eu não fico quebrada. E quando fiz morada, tive minhas asas cortadas. Como uma lévola, e agora em qual mentira eu devo acreditar? Acendo uma vela pela cura dessa loucura que eu não desejo a ninguém. Baby, cê jura? Vai soltar minha mão? Cê diz que daria cobertura. E olha como os vermes vêm com sede de sangue na viatura. Nossos menores tão cheios de peça na cintura. Mais importante que a velocidade é a direção. Me diz pra onde vamos então? Hey, divide esse cigarro comigo da janela do quarto. Pedaço do mundo inteiro, te pedi um isqueiro. Meu fumo amanheceu no céu cinzeiro. Como animais noturnos, ora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno. Dias que eu não durmo, escrevo, leio, ouço, rap e fumo. Divide esse cigarro comigo, da janela do quarto. Pedaço do mundo inteiro, te pedi um isqueiro. Meu fumo amanheceu no céu cinzeiro. Como animais noturnos, ora regido pela Vênus, pela Lua, por Saturno. Dias que eu não durmo, escrevo, leio, ouço, rap, fumo.
Ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a crise dos Yanomamis, com o líder indígena Júnior Yanomami. Segundo o Ministério da Defesa, a Força-Tarefa do Governo Federal reduziu em 80% área de garimpo ilegal no território Yanomami em setembro. A situação do garimpo ilegal no território Yanomami, depois de 6 meses de intervenção, como está?
Estamos ainda se recuperando, né? Ainda estamos de luto. Não está bem a saúde Yanomami. Falta o governo se organizar e planejar. Colocar todos os assistentes de saúde permanente, não provisório. 6 meses atender e vou embora de novo. Não somos provisórios, somos permanentes. E precisamos desse atendimento médico, de saúde, permanente nas comunidades, né? E planejado e organizado, né? De todas as necessidades, né? Essas emergências, né, que estão só apenas apagando fogo. Não precisamos disso, a gente precisa esses atendimento planejado e atendimento planejado nas comunidades, né, permanente.
Você retornou de um evento na Suíça, em Genebra exatamente, para denunciar da contaminação em relação ao mercúrio nas terras Yanomami.
O Brasil foi muito importante colocar assuntos dos indígenas de contaminação dentro da Amazônia, né? Então, o Brasil foi que elaborou um documento, né, para ser aprovado dentro dessa reunião, né? Então, foi aprovado para incluir assuntos indígenas de contaminação dentro da Amazônia, né, com outros países também. Então, são 3 povos indígenas que estão contaminados, né, Yanomami, Muturuku e Kayapó, né, pelo mercúrio entrada através dos garimpeiros, né? Outros países apoiaram, né, para incluir assuntos indígenas e ficamos muito felizes, né? É a primeira vez o governo propor colocar assuntos indígenas, né? E também somos convidados, né, para poder participar, né? E também o governo brasileiro, o Ministério dos Povos Indígenas participaram muito, foi fundamental.
É, você falou da saúde do povo Yanomami, como é que está a vacinação?
Hoje, o programa de vacina, né, está na rede Yanomami, para organizando, né, as caternetas de vacina para poder chegar nas comunidades. Estão fazendo esse tipo de vacina para a comunidade. Né? Vai demorar para vacinar todo mundo.
Uma força-tarefa do governo retirou o garimpo ilegal das terras Yanomamis. Mas eles estão voltando? É isso?
A força-tarefa foi muito importante, né? A força-tarefa do governo federal, né? IBAMA, FUNAI, Polícia Federal. Mas tem 7 meses, né? Mês de julho, né? A operação sumiu. Então, por isso, os garimpeiros estão retornando de novo. Estamos com medo de novo, né? Que retornem todas as situações que a gente enfrentamos, porque todos estão armados. Né, todos os garimpeiros estão armados, armamentos pesados, né? Então, as comunidades sempre me avisam, olha, tem os garimpeiros que estão ameaçando nós, entendeu? Se a gente denunciar, tem muitos garimpeiros. Então, isso é o tenso todos os dias que estamos enfrentando. A comunidade não consegue ir para poder caçar, porque tem muitos barulhos de motores trabalhando, né? Contaminando de novo o resto que carapés que resta na comunidade.
O que é o ideal para resolver essa situação? Uma força-tarefa permanente nas terras Yanomamis?
Exatamente. A gente precisamos, né? O governo que coloca a força-tarefa de segurança permanente na terra de Yanomami, né? Monitoramento, né? Colocar bases estratégicas da IBAMA, da Polícia Federal, da FUNAI, para poder fazer segurança nas comunidades, né? E também monitoramento por satélite, né? Então, também fazer investigações de inteligência, né? Esses garimpeiros são pobres, não. Eles estão indo de helicóptero, estão indo de avião e precisamos que o governo responsabilize os financiadores, né? Que estão financiando colocar os garimpeiros na terra indígena Yanomami.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o líder indígena Júnior Yanomami, para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
O luto por uma perda em guerra ele é maior do que quando nós vivemos em momentos de paz?
Cada um vai fazer o luto conforme a sua compleição psíquica, conforme as circunstâncias e conforme os recursos adjuvantes que te favorecem ou desfavorecem que esse luto aconteça. Vamos lembrar, o luto não é só uma operação individual que acontece dentro da gente, mas ele envolve ritos, ele envolve despedidas, ele envolve memórias, ele envolve escritos, ele envolve homenagens, necrológios, né? O luto é um processo muito mais extenso do que aquele momento, né? Assim que a gente costuma associar, que é o momento da perda. E uma das coisas mais difíceis que geram sintomas é quando a gente não respeita o tempo do luto, né? Quando a gente quer apressá-lo, muitas vezes para negar, muitas vezes por uma circunstância que se impõe. Sei lá, uma mãe perde um filho, e fica grávida, ela tem que pensar no filho que está vindo, e ele luta pelo que se foi, acaba sendo atropelado por uma necessidade de fazer a vida funcionar, de ir em frente. Você vai ter aí uma dificuldade própria para o luto. O que acontece na guerra? Né? A guerra, ela traz esse imprevisto, ela traz esse estado de angústia expectante, pode ser com qualquer um, pode acontecer a qualquer hora, vamos acompanhar aí o temor, né, de sofrer um bombardeio em Gaza ou em Tel Aviv, nos bunkers que estão acontecendo, aos quais as pessoas se refugiam. Né? Muito frequentemente na guerra a gente tem um sentimento de injustiça e a gente tem agravantes como falta o corpo, há uma violência contra o corpo ou contra os ritos simbólicos, né, que a gente não pode fazer. Isso, uma das possibilidades piores, é que a gente acaba convertendo afetos que deveriam ser mobilizados para o luto, como a memória, a lembrança, uma gratidão, em ódio. É muito fácil e é muito instrumentalizado pelos interesses militares, você canalizar aquele processo de luto para, bom, vamos juntar mais coragem para bater no outro, para fazer justiça com as próprias mãos, para fazer mais sacrifícios e gerar mais lutos, muitas vezes pendentes, injustificados, né, e irracíveis.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre a crise dos Yanomamis com o líder indígena Júnior Yanomami. De acordo com o informe mensal de outubro do Ministério da Saúde sobre a missão Yanomami, foram registrados 215 óbitos em 2023, até o momento, Júnior.
Durante a emergência, né, 200 e poucos crianças morreram, então isso não é aceitável, não queremos mais morrer por falta de medicamento, por falta de assistência. Dentro do Brasil, uma criança morrer de malária, de pneumonia, não é aceitável, é muito grave. Simplesmente nós não queremos mais chorar.
Júnior, você antes do programa me dizia que vocês receberam alimentos em contrapartida, o povo Yanomami passa fome. Por que esses alimentos não chegaram no território indígena Yanomami?
Então, no início do decreto do governo federal, né, chegaram muito a alimentação, ajudou muito, né, a população Yanomami, crianças, né, onde invasão que aconteceu, muita gente morreram de fome. Né. Durante a operação, chegou muita alimentação, foram deixando para a comunidade e ajudou bastante. Junho e julho, né, já encerrou. Mas não sabemos por que encerrou, né, deixar a alimentação nas comunidades. Nós, né, Yanomami, estamos construindo as roças, mas as plantas que a gente plantamos vai demorar 18 meses para poder colher.
Enquanto não acontece, vocês têm problemas graves em relação à fome, né?
Exatamente. Enquanto não acontece isso, tem gente morrendo de fome. Que não tem comida, né? A gente já tem registro disso. Crianças, mulheres morrendo, idosos morrendo de fome na terra indígena Yanomami, onde tem uma invasão garimpeira na terra indígena Yanomami.
Com a fome atingindo a população Yanomami, qual é o seu apelo?
É, dentro da terra indígena Yanomami, eu preciso, né? Precisamos que o governo resolva de uma vez, colocando todos os tipos de segurança, de assistência que a gente precisamos, né? Porque tem a terra indígena Yanomami é segurada por lei, é da Constituição Federal, e a saúde também. Então, precisamos disso. E também precisamos apoio da sociedade civil que pressiona o governo para realmente dar essa segurança para os povos indígenas. Né?
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Relatório destaca 18 focos de fome sobre risco de serem esquecidos. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Um relatório lançado por agências da ONU destaca 22 países ou territórios em grave risco de deterioração da segurança alimentar. O documento, chamado Focos da Fome, foi produzido pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, e pelo Programa Mundial de Alimentos, PMA. As entidades ressaltam a preocupação de que essas emergências sejam esquecidas em meio à crise Israel-Palestina. A ação humanitária urgente é essencial em 18 focos da fome, que compreendem 22 países ou territórios. Dentre eles estão os territórios palestinos ocupados. O relatório alerta que a insegurança alimentar aguda é altamente provável até abril de 2024, devido à forte escalada do conflito. O documento reforça o apelo do secretário-geral das Nações Unidas por um cessar-fogo e o acesso para facilitar a entrega de ajuda à faixa de Gaza. O conflito é um dos principais motores da fome em todo o mundo. A instabilidade e a violência continuam aumentando na região do Sahel, desde os golpes em Burkina Faso, no Mali e no Níger, até o conflito incessante no Sudão, que afeta países vizinhos como o Chad. Entre julho e setembro de 2023, a região foi responsável por 22% de todas as mortes globais geradas por conflitos. 8 países são apontados como de elevada preocupação, que são o Afeganistão, a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Haiti, o Paquistão, a Somália, a Síria e o Iêmen. Todos eles têm um alto número de pessoas enfrentando ou com alta probabilidade de enfrentar níveis críticos de insegurança alimentar. Diferentes fatores dependendo do país, incluindo conflitos, desastres relacionados ao clima e crises econômicas, devem intensificar as condições de risco de vida nos próximos meses. Outra preocupação diz respeito a desastres ligados ao clima. Vários países da América Central devem ser duramente atingidos pelo fenômeno climático El Niño, com seca esperada ao longo do corredor seco em El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua, bem como no Malawi. Todos esses locais fazem parte dos focos da fome. Algumas ações de mitigação envolvem distribuição de sementes tolerantes à seca antes da temporada de plantio, juntamente com sacos herméticos de armazenamento de grãos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a crise dos Yanomamis, com o líder indígena Júnior Yanomami. Júnior, diante de tantos problemas de saúde, de fome, como é o cotidiano da população Yanomami?
A gente não tem mais, né, esse bem viver nas nossas comunidades, né? Tem 2 anos, 3 anos, né, que morreram muitas crianças, né? Nós, Yanomami, ainda estamos de luto. Não podemos fazer rituais culturais nas comunidades, né? Porque ainda estamos de luto, estamos chorando ainda por crianças que faleceram, por homens que faleceram, por carimpeiros, por omissão do governo federal, né? Então, esse é bem viver ritual, cultural, na nossa comunidade não está acontecendo, mas algumas comunidades estão retornando. Mas a gente precisamos que retorne de vez, de novo, né? A gente precisamos esse bem viver de volta nas nossas comunidades, né?
É importante o retorno dos rituais, sobretudo de perda, né? De luto do povo Yanomami, para continuar preservando a sua cultura.
Sim, é importante. Hoje em dia, os pajés, né, grandes xamãs, não conseguem fazer uma chamada de espiritualidade da floresta, né, porque tem muitos garimpeiros de máquinas, barulhos, né, para poder buscar de proteção, né, às comunidades. Então, isso é uma situação grave. Os pajés não estão conseguindo fazer pajelâncias, né, e chamada à espiritualidade da floresta.
Além de mortes expressivas de crianças, ela também, as mortes atingem os idosos, né, da população Yanomami.
Quem está mais sofrendo são crianças e idosos, né? Idosos sofrem muito, malária, desnutrição, crianças e idosos não aguentam, né? Então, é fatal.
Júnior, diante de todos esses problemas vividos pela população Yanomami, que apelo você faria para a sociedade civil brasileira? Que grito de socorro você faria?
Que nossa voz chega ao públicos, para a gente pedir apoio, pressionar o Estado brasileiro. E também que não compre ouro dentro da cidade. Quando compra ouro, você está financiando para ter mais invasão nas terras indígenas. A situação é grave, né? Por isso, precisamos que a sociedade pegue nossas mãos, né, e não soltar.
Você falou do temor dessa emenda parlamentar que existe no Congresso Nacional?
Isso, nós indígenas do Brasil, né, estamos com medo, que é o presidente Lula vetou, né, a marco temporal, né, 2903, mas o Congresso Nacional, né, o Senado, quer analisar, entendeu? Então, por isso estamos com medo, porque eu também, o STF também vetou a inconstituição, né? É constitucionalidade. Por isso estamos. O que, que é os congressos querem? Entendeu? Para quê? Sempre é ameaça aos povos indígenas, né? Porque a gente não tem paz, a gente não tem como cuidar nossos filhos, não tem como se organizar as comunidades, não tem como planejar para poder organizar rituais, né? Então, por isso, estamos sempre, para poder sobreviver, estamos lutando contra o sistema não indígena.
Diante deste cenário, quais são as próximas posições que a população Yanomami deve tomar em relação ao problema que ela vive hoje?
Nós estamos pedindo, né, para o governo federal que realmente coloca ações, né, na terra indígena Yanomami, para poder resolver esses problemas que estamos enfrentando, né? Não queremos esses problemas, não queremos mais morrer, não queremos mais ver os garimpeiros, não queremos mais ver os rios, né? E precisamos da sociedade, né? O apoio da sociedade é importante, né, para pressionar o governo. Então, nós estamos lá, nós indígenas estamos lá dentro da floresta, a gente não tem internet, a gente não tem televisão, a gente não tem comunicação, a gente não tem. Então, por isso, o único fonte que a gente tem é através dessas comunicações que a gente chega a nossa voz dentro das grandes cidades para poder pressionar o governo.
Diante dessa realidade, qual é o seu maior medo?
E morrer mais o povo Yanomami. Então, isso é meu medo, e entrar de novo todos os garimpeiros e morrer mais em Yanomami.
Júnior, qual é o seu maior sonho?
Meu sonho é colocar as escolas na terra indígena Yanomami e colocar essas crianças estudarem para poder saber ler.
Estamos caminhando para o final do nosso programa. De que mais importante você gostaria de deixar registrado nessa entrevista?
Eu só quero, em nome do povo Yanomami, agradecer, né, esse canal, esses caminhos que vocês dão, né, para nós, colocar nossas vozes. Né, é tão difícil, né? Nós, lideranças, né, indígenas, né, representantes que estamos representando, somos ameaçados pelos invasores, né, de morte. Então, é muito difícil essa luta que estamos fazendo, né, lutar e defender direitos, tá, bem viver e da floresta, né? Então, por isso, mas ajuda nós, a ajuda, a sua opinião é importante para poder nós viver, né, porque estamos protegendo a floresta para nós viver nela.
Eu agradeço a participação de Júnior Yanomami, líder indígena, representante do povo Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, em Queruana, e presidente da Associação Yanomami. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas estão disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Carolina Galimberti. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.